As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. São três as empresas que já receberam o pré-licenciamento do Infarmed e que se encontram preparadas para investir no setor do cultivo de cannabis para fins medicinais e terapêuticos no Conselho de Mação. O processo envolve investimentos de vários milhões de euros e promete dinamizar a economia da região. De acordo com Vasco Estrela, presidente do município de Mação, o processo decorre dentro do que estava previsto. Investimentos que, quando concretizados, vão ser importantes na criação de postos de trabalho.
Temos estes processos já em andamento há algum tempo e, felizmente, pensamos que está tudo a correr dentro daquilo que eram as nossas expectativas e os nossos desejos. E, neste sentido, temos neste momento três empresas com pré-licenças concedidas para o Conselho de Mação, conforme os foi transmitido pelas próprias. E, portanto, pode ser importante por aquilo que representa em termos de investimento financeiro e, portanto, investimentos avultados no nosso Conselho e também para os postos de trabalho que irá representar. E, portanto, foi um processo acompanhado muito perto pela Câmara já há algum tempo, conforme referi, e fizemos tudo para que os projetos não fugissem, e acho que temos boas expectativas para que os mesmos se concretizem. Fizemos a nossa parte, agora, enfim, esperemos também que esta situação que todos vivemos da pandemia não afete o investimento. Temos esperanças que assim aconteça e para ver materializado no terreno tudo aquilo que está previsto.
Isto é um investimento situar em terrenos privados, é isso?
Um deles é públicos, no sentido que ficará na Zona Industrial de Ortiga, com a colaboração da Junta de Freguesia de Ortiga, em nome de quem estão os terrenos. Há também a aquisição de uma antiga fábrica que estava desativada naquela Zona Industrial, e nos outros locais, os dois investimentos são em terrenos exclusivamente privados. E, portanto, houve aqui o acompanhamento da Câmara, também a nacionalização desses terrenos, de acordo com aquilo que eram os pedidos das empresas, as características dos terrenos, e, portanto, foi isso que nós fizemos como agentes facilitadores dos mesmos para podermos concretizar os negócios cá no nosso concelho.
Vasco Estrela refere ainda que o município está disponível ao abrigo do Regulamento de Apoio às Empresas, caso seja solicitado, para apoiar na execução de infraestruturas que sejam necessárias à concretização dos projetos.
Não foram colocadas essas questões em cima da mesa, contudo a Câmara, no âmbito do Regulamento que tem de apoio às empresas, poderá eventualmente, noutro caso, também participar com alguma coisa relacionada com as infraestruturas. Estou a imaginar alguma acessibilidade a algum terreno, situações relacionadas com água, fornecimento de água, alguma coisa desse género, mas neste momento não está nada consensualizado relativamente a esta matéria, nem a situação que nos foi colocada. Evidentemente, se a mesma for, analisaremos e estaremos disponíveis para colaborar com estas empresas, como colaboramos com qualquer outra empresa que se queira instalar no nosso concelho.
Já o disse, a pandemia pode trazer aqui algumas dificuldades a este processo, eventualmente, espera-se que não, mas estes investimentos poderão vir a concretizar-se quando?
No âmbito daquilo que está estabelecido, na pré-licença, obriga que no espaço de 6 meses dê início aos investimentos, e portanto as pré-licenças foram emitidas há cerca de mês e meio, em alguns casos, outras já durante o mês de maio, portanto daí são 6 meses para que algo se comece a concretizar no terreno. Portanto, estamos agora com a expectativa que neste período, terminará algures para o final do verão, haja realmente investimentos já no terreno. Também sabemos que já está em vida contactos das empresas com empreiteiros e com prestadores de serviços locais e não só para começar a tratar do que há para tratar. E, portanto, penso que as coisas vão acontecer. Também da parte da Câmara estão a ser disponibilizados, está a ser disponibilizada informação que é necessária relativamente aos terrenos, condicionantes e outras coisas do género. E sabemos que, em alguns casos, já foram feitas análises laboratoriais à qualidade do terreno e, portanto, acho que as coisas estão a seguir os seus trâmites normais.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Abrantes da Divisão Policial de Tomar, procedeu à detenção, no passado dia 1 de junho, de um indivíduo do sexo masculino com 16 anos de idade, em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, por ser suspeito de autoria de vários roubos e furtos. Após ser presente em primeiro interrogatório judicial, nesta quarta-feira, foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação mediante utilização de pulseira eletrónica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um médico tomarense de 63 anos foi condenado por crimes de participação económica em negócio e falsificação. O juiz local criminal de Orém deu assim provimento à acusação anteriormente deduzida pelo Ministério Público quanto ao arguído, que exerceu funções na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Urqueira, Conselho de Orém. As penas judicialmente decretadas foram de 12 meses de prisão, substituída por 360 dias de multa à razão diária de 6 euros, num total de 2.160 euros. Quanto ao primeiro crime e pela prática de um crime de atestado falso, na pena de 140 dias de multa à razão diária de 6 euros, num total de 840 euros. Foi ainda declarada perdida a favor do Estado a quantia de 60 euros, montante do ganho ilegítimo demonstrado obtido pelo arguido em 2014. A sentença ainda não transitou em julgado, estando em curso o prazo para eventual recurso.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovado pelo município de Tomar como projeto de interesse público para as populações e para a economia local a requalificação das fontes de Cardelas, Carril, São das Maias, Esteveiro e Espinheira. Requalificação que será objeto de uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural Renovação de Aldeias. A Junta da União de Freguesia de Serra Junceira é a entidade responsável pelo projeto, que tem decorrido a bom ritmo e que totaliza um investimento da ordem dos 40 mil euros, como refere o Presidente da Junta, Américo Pereira.
Trata-se um projeto para continuar no ciclo que iniciamos na freguesia de Junceira, das quais já se encontram todas as fontes recuperadas, à exceção de duas. Este projeto agora prevê a conclusão da recuperação das fontes de Junceira e o início da recuperação das fontes da Serra, particularmente aquelas que tinham bastante interesse a nível cultural e para as populações, porque, como toda a gente sabe, eram as únicas formas que as pessoas tinham para ter água potável para as suas casas há muitos anos, e que hoje têm um peso e continuam a ter um peso importantíssimo na memória de um povo que não esquece, pelo menos as pessoas mais antigas não esquece os sacrifícios e as grandes dificuldades que na altura atravessavam com a escassez de água potável, e aliás, nem só água potável, mas especialmente água potável. Portanto, é mais uma iniciativa no sentido de avivar a memória de um povo que realmente não esquece esta realidade. Uma obra que merecia se atuar na ordem dos 40 mil euros, com participação de fundos comunitários na ordem dos 80%. Portanto, implica sempre um esforço enorme para a autarquia, que a grosso modo terá que arcar com responsabilidades económicas na área dos entre os 8 a 10 mil euros. É preciso ver que as fontes por si só, e para lá do precioso líquido que forneciam às populações, era sempre um ponto de encontro, um ponto de convívio, e particularmente aquelas que tinham lavadores, onde as pessoas, particularmente as mulheres, passavam muitas horas a lavar roupa, a pular a corar, enfim. Aqueles tempos difíceis que não são tão longínquos quanto isso. E, portanto, hoje, algumas delas nós temos-nos vindo a recuperar introduzindo-lhe água da rede pública. Portanto, a água continua a ser água tratada, água controlada. Aquelas que efetivamente não se consegue, avisamos as pessoas, mas pronto, mantém-se a mesma traça original, em muitas delas com as pias para os animais beberem água, outras com os tanques onde se lavava a roupa e as pedras, enfim, mantemos mais ou menos tudo conforme a traça original, sem fazer nenhuma alteração significativa.
O Médio Tejo registrou mais 5 novos casos de infecção Covid-19. Estão em causa doentes de Abrantes, Alcanena, Entroncamento, Orém e Torres Novas, sendo que 3 destas situações se referem a residentes efetivos em Lisboa, mas com morada fiscal na região. Por aquilo que a redação apurou, são infecções importadas da capital, em especial de empresas já com registro de casos. Ou seja, na globalidade, o Médio Tejo tem 216 casos confirmados desde o início da pandemia, 99 dos quais ainda ativos. As recuperações continuam em 114. No diferencial de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 33, seguindo-se Abrantes com 24 e Orém com 14, assim como o entroncamento. Eis então os dados atualizados do início da pandemia. Torres Novas, 52 casos, 19 recuperações. Orém, 50 infecções e 36 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 17 já curados. Tomar, 22 casos, com 15 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 21 infecções e 7 recuperados. Alcanena, 14 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância tem 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zezer, 2 casos já recuperados. Maçã também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E o Sardual com 2 casos, um dos quais também já recuperado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar vai avançar para a remoção do amianto que está nas escolas Gualtim Paes, Santa Iria e Santa Maria dos Olivais. As intervenções terão lugar já no próximo período de férias escolares, durante o verão, entenda-se, para que no ano letivo que se avizinha os estabelecimentos em causa já possam iniciar as aulas sem qualquer tipo de constrangimento associado às obras que se pretendem realizar. Serão intervenções apoiadas financeiramente na totalidade. A autarquia prepara-se desta forma para ir ao encontro de uma reivindicação da comunidade escolar, principalmente de pais e alunos, sem esquecer os funcionários que têm deixado ao longo do tempo lamentos em torno da saúde pública, tendo em consideração a presença do amianto.
Rádio Eves, a primeira a informar.
A Praia Fluvial dos Olhos d'Água em Alcanena é um dos pontos de maior atração turística no Médio Tejo, pelo que, nesta fase de pandemia, também tem associadas algumas preocupações, nomeadamente na adesão de pessoas. Importa dizer que a praia não está classificada pela Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, não está sujeita a regras. Ainda assim, a Câmara de Alcanena chamou-se a responsabilidade de garantir uma utilização adequada do espaço, uma gestão que até não é de agora. Fernanda Cesseira, a Presidente da Autarquia, em declarações à ERTS, recordou que a praia tem segurança e acesso controlados em parceria com a Guarda Nacional Republicana, sendo que a lotação se cifra em 300 pessoas.
O município de Alcanena procura aplicar nesta zona todas as recomendações e até já iniciou com algumas regras. A praia tem já há alguns anos esta parte tido acessos condicionados e, portanto, nós no período de maior movimento, precisamente para controlar os acessos, evitar uma circulação de veículos abusiva e que acaba por criar constrangimentos vários em termos de circulação e até causar insegurança e intranquilidade das pessoas que visitam aquela zona, e o município opta por realmente fechar, colocar uma cancela na zona de acesso à praia propriamente dita, na estrada de acesso à praia propriamente dita, com uma empresa de segurança. Já o faz há vários anos e já o começou a fazer precisamente no fim de semana, não neste fim de semana, já no fim de semana anterior, porque coincidiu com a quinta-feira da Ascensão, com o feriado municipal aqui do Conselho de Alcanena, e então já iniciamos esta regra. Não temos aqui, por isso, propriamente uma data oficial de abertura, nem uma data oficial de encerramento. Temos é um período em que nós tomamos logo um conjunto de regras a partir do momento que temos conhecimento e que é factual o acesso das pessoas a esta zona. E isso, obviamente, aconteceu logo a partir do momento em que se fez, em que as temperaturas aumentaram. A quinta-feira da Ascensão, por tradição, também é e tem sido sempre um circuito habitual das pessoas de irem aos Olhos d'Água, era uma tradição de muitos anos, à quinta-feira da Ascensão, e então tomámos logo essa condicionante de controlar logo a vegetação de circulação dos veículos nessa zona. Apenas podem circular os veículos das pessoas, dos trabalhadores, dos equipamentos que lá existem, quer ao nível do complexo do Alviela, e agora também do equipamento de alojamento local que lá se encontra. Obviamente essas circulações são permitidas, mas também avançamos com uma vigilância na zona da praia. Pedimos à GNR a colaboração também da vigilância nessa zona da praia. Encerramos aquela zona de bar de clube que nós lá temos, que permite uma zona de coletiva para permitir os grelhados. Isso está completamente encerrado já. E também temos encerrado o parque infantil, já estava, portanto, desde o período de emergência nacional, foi logo fechado e mantém-se. E está encerrado também o polidesportivo. E está encerrado também o Parque de Campos.
A forte queda de granizo no passado domingo, 31 de maio, nas regiões do norte e centro do país, arruinaram as culturas anuais e permanentes nos setores da fruticultura e viticultura e, em alguns casos, comprometeram a produção agrícola neste ano e nos anos seguintes. Nesse sentido, os deputados do PSD acabam de entregar no Parlamento um projeto de resolução que recomenda ao Governo que disponibilize apoio financeiro de emergência aos agricultores afetados por esta intempérie, de forma a minorar os prejuízos decorrentes da destruição na produção agrícola. Na iniciativa, o PSD sublinha que este fenómeno climatérico veio agravar ainda mais as produções de ameixeiras, cerejeiras, pessegueiros e damasqueiros em 2020, que já registavam quebras da produção face à média dos anos anteriores, e na cereja, que teve uma quebra superior a 70%. No caso das culturas de pomar, como as maçãs, peras e nésperas, e da vinha, estas sofreram igualmente prejuízos ao nível do fruto, embora não maturado, comprometendo as suas produções agrícolas nos meses de verão, bem como as explorações de frutos de baga, caso do mirtilho. O PSD lembra que o temporal de domingo destruiu ainda as hortícolas em explorações pequenas e familiares, representando um problema grave na economia local e um risco para o território mais exposto ao abandono, à falta de coesão territorial e à perda de biodiversidade ambiental. Recordo-se que o ano de 2020 tem sido também caracterizado por um conjunto de novos desafios com implicações no setor do agroalimentar, como as alterações profundas que a pandemia causada pelo Covid-19 provocou ao nível da oferta e da procura de certos alimentos, a par de novos e exigentes condicionantes no sistema produtivo e também na incerteza quanto ao investimento futuro.
Rádio Eves, a primeira a informar.
A Câmara de Torres Novas aprovou uma comparticipação no montante a rondar os 27 mil euros a atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torregenos para o funcionamento do DECIR, o Dispositivo Social de Combate a Incêndios Rurais, durante o período de 15 de maio a 15 de outubro. Num esclarecimento publicado na rede social Facebook, a Câmara refere que este apoio tem como objetivo auxiliar o pagamento das refeições necessárias aos bombeiros que irão compor o referido dispositivo. Num total de 1.579 pequenos almoços, 1.579 almoços e também ainda 1.579 jantares.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Quero dedicar esta minha primeira nota do dia às crianças. Este ano, todas as rotinas se alteraram e o dia da criança passou na segunda-feira sem brilho, sem as habituais brincadeiras ao ar livre, sem os insufláveis nem jogos. Este ano tudo se fez à frente do ecrã. O ecrã para as crianças, que as crianças tanto gostam e que os pais tanto limitam ao mínimo por reconhecerem os riscos para a segurança e a formação dos filhos. A data serve, no entanto, para refletirmos sobre a vida e a morte das crianças, sendo este assunto tão vasto e diverso como é o próprio mundo, que apenas é global na internet. Existe uma relação forte e direta entre a situação económica e dos queridos, com o bem-estar das crianças. Elas são as mais frágeis e vulneráveis, são as que primeiras sofrem em caso de guerra, desastres naturais, fome, desemprego, falta de investimentos na saúde, na educação, na cultura, na habitação, em todas as áreas. E exposto sempre hoje nas redes sociais e na televisão, entram nas nossas casas imagens de crianças desnutridas, doentes, com armas na mão, escravizadas, casadas aos 9 anos com adultos e outras vítimas de todas as violências. Esse é o retrato da realidade infantil e juvenil em grande parte do mundo, mesmo no segundo dos bairros mais pobres das cidades de países desenvolvidos. Se entendermos o mundo como ele é na realidade, Não estamos longe do tempo em que as crianças eram descartáveis, uma criança morta era esquecida, substituída logo por outra, era uma situação normal, tanto em casa de pobre como na do rico. Podemos até dizer que essa realidade até talvez mudasse, e mudou em casa dos ricos, entendendo-se por rico uma classe média de trabalhadores nas sociedades ditas desenvolvidas ou em vias disso. Na prática, de ricos nada têm. No entanto, há séculos que o mundo desenvolvido despertou, há quase um século, pelo menos, em termos de datas, que em 1924, em Genebra, se reuniu afirmando, e passado a escrito, a necessidade de dar à criança uma proteção especial. Essa convenção abriu caminho para conquistas importantes na legislação e nas mudanças significativas na opinião pública em grande parte do mundo. Em 1946 nasceu a UNICEF e em 1948 as Nações Unidas proclamaram o direito a cuidados e à assistência especial na infância. 11 anos depois, em 1959, a Assembleia das Nações Unidas reuniu e proclamou os direitos das crianças. A Declaração dos Direitos das Crianças, pelo seu caráter universal e por ter sido ratificado por quase 200 de Estados em Portugal, foi apenas em 1990, mas já está ratificado, esta declaração consiste num importante instrumento legal dos direitos dos mais jovens. Na Cimeira Mundial para as Crianças, que se realizou em 1990 na sede das Nações Unidas, participaram 71 chefes de Estado e Governo e foram acordados um conjunto de objetivos a atingir em 10 anos, seguindo em matéria de saúde, nutrição e educação. Portanto, já vai longe a data dessa meta, mas podemos afirmar que muito se tem feito em muitas áreas, basta ver as estatísticas, temos que ser otimistas e as coisas melhoraram, mas a maioria do mundo ficou de fora, milhões de crianças trabalham, são usadas na guerra, são escravas, trocadas, vendidas, descartáveis, como na longínqua Idade Média. Em resumo desta minha nota, quero afirmar uma coisa que é perfeitamente lógica, o futuro da humanidade estará sempre em risco, enquanto os meios forem geridos por pessoas e políticas sem escrúpulos que procuram apenas aumentar o seu poder sobre os outros.
E é tudo. Fechamos assim. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.